Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Lugar de cruzamento de ideias e disciplinas, o Jardim Botânico do Porto desperta-nos o interesse pela sua vertente botânica, apresentando um conjunto significativo de espécies raras e exóticas. Este jardim distingue-se pela sua arquitetura, onde se destaca a Casa Andersen, pela memória das antigas quintas de recreio do Porto, oitocentista, e pela magnífica Galeria da Biodiversidade. Este é também um espaço literário, lugar de referência na vida e na obra dos escritores Sofia de Melo Breiner Andersen e Ruben A. São nossos convidados Nuno Valentim, doutor em arquitetura, é docente na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Integra atualmente o projeto de investigação Biopolis e recebeu o Prémio Internacional de Arquitetura para a obra de reabilitação da Casa Andersen e a Galeria da Biodiversidade do Jardim Botânico do Porto. Nuno Ferran de Almeida, professor catedrático no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é diretor do CIBIO, Centro de Informação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, e também do Laboratório INBIO, sede de investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva. E Paulo Farinha Marques, professor associado de Arquitetura Paisagista na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, doutorou-se em Arquitetura Paisagista na Universidade de Sheffield, no Reino Unido. É o coordenador do Jardim Botânico da Universidade do Porto, a quem peço que me diga qual é a história do Jardim Botânico do Porto, instalado na antiga Quinta de Campo Alegre, no Porto.
O Jardim Botânico é já uma segunda edição do Porto. O Porto já tinha tido um Jardim Botânico junto àquilo que veio a ser o Hospital São João e o Jardim do Carregal. E este surge, e esse jardim depois foi construído e foi demolido. E esta segunda versão vai ocupar a famosa Quinta do Campo Alegre, que tinha sido propriedade dos Andersen e adquirida pela Universidade do Porto no final da década de 1940. E nessa altura, por mão de um professor de farmácia, Américo Pires de Lima, que o sonho dele era ter um jardim botânico, porque ainda acreditava que a botânica tinha ter uma influência determinante na formação da universidade e dos farmacêuticos em particular, lançou esse projeto e conseguiu, dando resolução a uma grande, colossal, riquíssima propriedade burguesa, final do século XIX, mas naturalmente num século XX já que não aguentava aquele tamanho de propriedades, e assim vai ocupar um espaço maravilhoso que já tinha uma qualidade imensa do ponto de vista do desenho do espaço e da sua riqueza botânica, e assim vai chamar também um arquiteto paisagista alemão, um tal Franz Kapp, que vem, enfim, de uma Alemanha destruída pela guerra, mas com muita cultura de arquitetura paisagista, dar um novo ordenamento e desenho ao espaço, que é hoje que o espaço que hoje conhecemos como Jardim Botânico do Porto. E assim, de uma forma muito resumida, depois de muitas tribulações, muitos problemas, é onde estamos hoje, com um espaço também riquíssimo em jardins diferentes uns dos outros, com um toque à arte e ofícios, portanto muito à moda do tempo em que foi feito, muito influenciado por todas as revistas que essas famílias liam, e que depois que o próprio Franz Kapp vem acentuar e vem ainda tornar mais forte o risco germano que nós hoje podemos usufruir.
Muito Paulo rico. Farinha Marques, doutor em arquitetura paisagista, para além da vertente botânica de que nos está a falar, que outros valores apresenta hoje este magnífico espaço? Pedia-lhe alguns valores mais deste jardim? Sabemos que tem espécies raras e exóticas.
Este jardim tem muitas camadas de interesse. Este jardim tem uma camada de interesse histórica, portanto, que advém do seu passado de quinta privada burguesa, muitíssimo interessante. Esta quinta tem espaços já desenhados per si, portanto, é uma espécie de coleção de pequenos jardins. É outra camada que eu estava a referir. Cada espaço compartimentado acaba por ter um desenho próprio, um interesse próprio. Tem uma coleção notabilíssima de camélias do século XIX, que aliás permitiu que ele concorresse ao galardão Camellia Garden of Excellence, que é um galardão internacional exatamente para jardins que se distinguem pela sua coleção de camélias. Depois tem muitas outras espécies. E tem ainda uma outra camada maravilhosa, que é uma camada de fantasia, de literatura, pelo facto de ser o cenário e a inspiração de dois grandes artistas portugueses, Sofia de Melbraner Anderson, neta da casa, e Ruben Andrés Leitão, também neto da casa, neto dos Lehmann Anderson. E por isso são camadas que se vão sucedendo e que vão tornando o espaço muitíssimo atraente e procurado por vários motivos. Também do ponto de vista de pormenores e da maneira como ele se encastra no relevo e disputa o olhar da Foz e disputa a proximidade do rio, a quinta do Campo Alegre descia até ao Rio Douro, não fosse a ponto da Arrábida cortar essa ligação, tem realmente em 4 hectares muito contidos e intensos estes valores que eu aqui acabo de sinteticamente referir.
Novo convidado no programa, Nuno Valentim, também doutorado em arquitetura. Bem-vindo aos Encontros com o Património. O que é que podemos aprender sobre arquitetura neste Jardim Botânico, Nuno Valentim?
Bom, como o arquiteto Paulo Farinha Marques já referiu, há imensos valores, há imensas camadas, não só paisagísticas, mas também arquitetónicas. Há também algumas dúvidas sobre a gênese e a origem da casa, digamos assim, e do conjunto edificado que vemos atualmente. No entanto, nós, os primeiros desenhos que conhecemos datam sensivelmente de 1875 e referem-se a umas cocheiras que ainda são perceptíveis nos muros ao longo da Rua do Campo Alegre, junto da Casa Salaber, que hoje é o e-learning café da Universidade do Porto. Portanto, este sistema, também ele próprio arquitetónico e orgânico, digamos assim, composto pela Casa Anderson, pela Casa Salaber, pelas estufas, pelas garagens, pelos edifícios de apoio, pela pequena mãe d'água que também existe, eles no fundo desenham com os jardins também, eles próprios, um sistema muito, muito interessante, que, como já foi dito, foi interceptado pela entrada da Ponte da Arrábida e da VCI, mas que originalmente tinha uma presença muito forte, porque no fundo se estendia até ao rio. A nível de, também, digamos assim, de linguagens arquitetónicas, há uma diversidade interessante também. Desde logo esta casa mais rural, a Casa Salaber, esta casa mais apalaçada, não é? Digamos assim, uma espécie de palacete urbano que não é bem de brasileiro, torna viagem, porque tem ares neopaladianos, não é? A Casa Anderson, do qual não conhecemos registros desenhados, curiosamente. E depois este conjunto magnífico formado pelas várias estufas, onde se destacam estas duas peças do Franz Kopp, com uma linguagem, eu diria que é um dos raros exemplos de arquitetura do ferro deste período dos anos 60, 70 no Porto, e que tem um enquadramento muito próprio no Jardim das Suculentas, né? Há de facto muitos interesses, muitas camadas, muitos valores a visitar no Jardim Botânico.
Nuno Valentim, ainda mais uma questão para si. Podemos saber quem foram os projetistas destes edifícios? Estão evidentemente registados na história.
Há uma grande incógnita e debate em torno da autoria dos edifícios, com exceção do Franz Kopp, que é muito claro. Fala-se, aliás, recentemente, o professor Domingos Tavares atribui a eventual autoria e obras feitas no jardim ao engenheiro António da Silva. Há uma série de personalidades que construíram a cidade liberal do princípio do século passado que estão por estudar e que o professor Domingos Tavares tem dado um contributo à sua descoberta. Este, nomeadamente o António da Silva, com certeza terá tido mão ali num período do final do século XIX e início do século XX. Portanto, de resto, continua a ser um trabalho por realizar, perceber exatamente qual é a sequência e qual é a autoria, uma vez que não existem os tais registros desenhados que seriam muito úteis para perceber exatamente qual seria a cronologia dos acontecimentos.
Nova presença no programa, o biólogo Nuno Ferran de Almeida. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Como é que se enquadra este jardim botânico no Museu de História Natural e de Ciências da Universidade do Porto, de que foi o Nuno Ferran de Almeida, foi diretor?
Ora bem, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela pergunta. Realmente, o Jardim Botânico e a Casa Andersen são o reinício da história de um museu que tinha sido aberto à cidade do Porto no início do século XX, mais propriamente em 1916, e que, por muitas razões, tinha vindo a degradar-se até fechar completamente no final do século passado. A Casa Andersen foi, durante muitos anos, desde os anos 50, como referiu o professor Paulo Farinha Marques, até 2009, um instituto da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, era o Instituto de Botânica Gonçalo Sampaio. Eu próprio fui aluno durante muitos anos, entre 1980 e 85, aluno de Biologia, na casa onde funcionava então o Instituto de Botânica, e ali tive muitas das minhas disciplinas do curso de Biologia. Naturalmente que, com a modernização da biologia, é evidente que há muito tempo que a Casa Andersen não tinha as condições ideais para uma biologia moderna e, portanto, a casa ficou vazia em 2009 por causa das novas instalações da Faculdade de Ciências, então abertas não muito longe, na mesma rua, na Rua do Campo Alegre e junto à Faculdade de Letras e à Faculdade de Arquitetura. E há um aspecto fundamental neste renascimento de um museu que já tinha fechado há décadas, que já se tinha perdido na cidade, no conhecimento das pessoas e que tinha tudo a ver com a sua própria história. E isso resultou de um belíssimo conto da própria Sofia de Melo Brainer Andersen, de um conto chamado A Saga, que está num dos seus livros mais icónicos, que é As Histórias da Terra e do Mar, onde ela faz uma descrição maravilhosa, naturalmente, da quinta, do jardim, mas também da casa e do seu interior, e onde ela imagina e descreve como terá visto, enquanto menina, visitante naturalmente do então museu que estava localizado na Faculdade de Ciências, que é hoje o edifício histórico onde está a reitoria da Universidade do Porto, e ela terá visitado esse museu e terá visto, e descreve-o, terá visto os ossos de uma baleia que estava abandonada nas caves dessa Faculdade de Ciências por não haver local onde coubesse armado. E descreve-o também na saga, imaginando precisamente um átrio enorme que é o átrio da Casa Andersen. E foi ao ler isso que eu imaginei, de facto, que havia ali uma ligação extraordinária entre arte e ciência, entre literatura e biologia, e pude propor à Universidade do Porto um caminho diferente para um Museu de História Natural e da Ciência, um caminho que não fosse aquele que nós já conhecemos de museus que obviamente admiramos e são tão fundamentais como o Museu de História Natural de Paris, como o Museu de História Natural de Londres ou de Berlim, mas algo feito de uma forma, algures entre a arte e a ciência, e que tivesse como início, como metáfora inicial, essa baleia, esse esqueleto da baleia que o avô de Sofia teria imaginado no átrio da Casa Andersen. E foi isso que fizemos. Aquilo que fizemos foi recuperar o esqueleto que estava abandonado, recuperar o esqueleto que estava estragado, e hoje, tendo-o recuperado, chamamos a essa instalação única porque não há sítio igual, porque ele foi imaginado pela própria Sofia de Mello Brainer Anderson. Chamamos ao esqueleto da baleia, que hoje está patente ao público na Galeria da Biodiversidade, chamamos-lhe o Desejo de Sofia. E, portanto, começámos precisamente o projeto a que se referiu a partir dessa metáfora, a partir dessa metáfora que nasce desse conto belíssimo que nos traz a história da família do avô Anderson à sua chegada à cidade do Porto e depois à sua, digamos, vivência naquela quinta e naquela casa. E, portanto, é exatamente a partir daí que vamos construir o que é o primeiro polo de um projeto global que hoje chamamos Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, que começa finalmente, outra vez, a ser devolvido naturalmente a todas as pessoas da cidade, mas também de todo o país e que internacionalmente vão cada vez mais visitar a Galeria da Biodiversidade.
Uma bela história essa. E a propósito, Nuno Ferran de Almeida, explicitando esta ideia que estava a defender, concordará que estamos pouco habituados a ver museus de história natural como o que temos aqui neste Museu Botânico. Como é que surge, de facto, a ideia da Galeria da Biodiversidade, criada por si também, Nuno Ferran de Almeida?
Exatamente, essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque, de facto, digamos, a partir, a ideia não é minha, a ideia começa por ser uma ideia de Sofia de Mello Brainer Anderson, o que já de si é qualquer coisa de único, que tem a ver com os espírito do lugar, naturalmente, mas sobretudo em relação à necessidade de procurar fazer alguma coisa que fosse de facto diferente daquilo que era então existente. E sobretudo porque Portugal, apesar de ter coleções interessantes do ponto de vista científico, do ponto de vista da sua história natural, não pode naturalmente competir com museus como aqueles que eu referi, como o Museu Americano de História Natural em Nova Iorque, ou como o Museu de Londres, ou de Paris, ou de Berlim. E, portanto, procurámos, a partir dessa primeira ideia, dessa metáfora da baleia imaginada por Sofia de Mello Brainer Anderson no átrio de sua casa, procurámos, de facto, alguém que cruzasse caminhos entre a arte e a ciência para, nesse espaço único, fazermos precisamente uma viagem pela vida. A Galeria da Biodiversidade é uma viagem pela vida, é explicar às pessoas o que é a vida. Isso levou-nos a encontrar uma pessoa verdadeiramente genial, uma pessoa maravilhosa, que infelizmente já não está entre nós, o professor Jorge Wagensberg, um espanhol que criou um dos museus mais originais do mundo, que está em Barcelona, que se chama Cosmo Caixa, e que era um professor de física da Universidade de Barcelona, que de facto, depois de se doutorar em física, nunca mais fez nada senão museografia e museologia, e se tornou talvez no mais original dos museógrafos da ciência do planeta. E isso aconteceu porque nessa Barcelona do início dos anos 70 se cruzou com alguém que o convidou para um simpósio onde se pudessem encontrar caminhos comuns entre arte e ciência, e esse alguém chamava-se Salvador Dalí, e foi a partir daí que o professor Jorge Wagensberg enveredou por todo esse percurso de vida. Eu tive a felicidade de o conhecer e de perceber que era exatamente aquilo que eu queria fazer naquele espaço. E, portanto, tive a felicidade também de ele aceitar o meu desafio quando eu lhe contei a história de Sofia, quando eu lhe contei a história da baleia que Sofia imaginaria, que Sofia tinha imaginado no átrio de sua casa. E foi, de facto, com o Paulo Farinha Marques, com o Nuno Valentim e com o Luís Mendonça, professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que pudemos imaginar esta viagem. E, de facto, esta viagem pela vida, que só podia ser ali, naquela casa, que só podia ser ali, naquele jardim, esta viagem pela vida é uma viagem que é completamente construída, não por biólogos, mas por artistas. Não por biólogos, mas por arquitetos.
Nuno Valentim, vejo, entretanto, que estão todos implicados nesta bela história. Foi feita uma recuperação minuciosa da Casa Anderson, já que foi dito, respondendo ao programa especial da Galeria da Biodiversidade. Como é que foi este processo e que critérios foram adotados, Nuno Valentim?
Bom, de facto, foi, se há algo que é muito rico é o processo, digamos assim, a história, e de como, desde este primeiro sonho de Sofia, que o Nuno Ferran procurou com alguma dose também de, eu diria, de loucura ou de sonho ou de, bom, ou de utopia, por tentar concretizar a propósito, num primeiro momento, a propósito de uma, da tentativa de acolher uma exposição sobre o Darwin que vinha a passar, que passaria pelo Porto. Este foi o grande pretexto para fazermos, para reabrirmos a Casa Anderson ao público, digamos assim, ao Porto, porque a casa estava palidamente escondida no meio das árvores, um pouco de costas voltadas à cidade, e de facto conseguimos, com este primeiro financiamento, digamos assim, fazer as obras essenciais para criar um percurso expositivo e acolher esta exposição. Tivemos, dados os constrangimentos também económicos, tivemos que ser muito cirúrgicos e tirar partido da maravilhosa matéria existente que existia na casa, pronto, tratando sobretudo as anomalias, os problemas, resolvendo a questão elementar das acessibilidades e do tal percurso expositivo, voltando a dar à casa uma ligação com o exterior que ela tinha de alguma forma também perdido, no sentido em que havia uma intermediação muito grande entre interior e exterior, mas na verdade o valor, a espacialidade estava lá, não é? E por isso foi, no fundo, fazer uma, como diria o professor Fernando Távora, uma transformação na continuidade, e no fundo foi o suficiente para voltar a olhar-se para a casa de forma diferente. Desde logo, dando o exemplo, por exemplo, repondo a cor original da casa, né? Foi o suficiente para se olhar para ela de outra forma.
De novo, com o arquiteto Paulo Farinha Marques, como sabe, seu professor, o jardim é também um espaço de cultivo e de experimentação de ideias, de plantas e de biodiversidade, e um espaço de cultura também. Como funciona e se integra tudo isto neste jardim botânico?
Ora bem, com esta Galeria da Biodiversidade e esta maneira nova de olhar, rapidamente nós entramos numa dimensão também que estava lá latente, que é tirar partido da idade como modernidade, daquelas árvores fantásticas como enormes suportes de biodiversidade, rever certo tipo de traçados, acrescentar um conjunto de procedimentos e de cultivos que eu mais recentemente chamo cultivo da biodiversidade. O que nós temos ali é um conjunto de biodiversidade cultivada, espécies de todos os cantos do mundo. O Porto é o melhor sítio do mundo para cultivar plantas diferentes, porque não tem fatores limitantes praticamente, além da sua cultura incrível que aqui coalesce e aqui permite esta síntese. E por isso, com um traçado, tirando partido dos traçados arts and crafts deixados pela família Anderson, acentuados pelo CUP, que vai introduzir jardins novos com um toque tardo ao modernista e ao mesmo tempo também tardo ao arts and crafts, há ali toques de modernismo e de arts and crafts que se fundem. Temos que perceber que o CUP tinha sido educado numa Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, também como o primeiro arquiteto paisagista português, Francisco Caldeira Cabral. Portanto, há aqui coincidências extraordinárias, sem absolutamente coincidências. Tudo isto nos ajuda a estimular esta questão do jardim como espaço altamente estimulante para termos muitas espécies e, no nosso tempo, com as nossas preocupações contemporâneas, acentuarmos este grande desígnio de cultivar biodiversidade e, com isso, nós provavelmente podermos enfrentar com alguma atitude brutal perda deste valor que pode inclusivamente pôr em causa a nossa existência na Terra. Portanto, o jardim é e sempre foi o espaço da experimentação, o espaço onde a pessoa humana se encontra com o que ele chama natureza e faz essa mediação forte, cultivando-a, adaptando-a, muitas vezes subjugando-a, inclusivamente, aos propósitos dos nossos interesses, como acontece na quantidade topiária que temos no jardim, de plantas talhadas, fortemente dominadas pela ação humana, e aqui também aprendemos essa convivência, que também entre nós às vezes não é assim tão fácil, nem tão inclusiva, mas que nos conta a história da nossa vida na existência. E, portanto, o jardim é esse repositório extraordinário desta relação dos seres humanos com o mundo vivo e com eles próprios, neste ato experimental e de prazer que acaba por se concentrar e se sintetizar num jardim.
Farinha Marques, já a caminhar para o final do programa, concordará comigo que se sente neste espaço deste jardim uma relação entre a arquitetura, a memória do espaço residencial e a botânica. O espaço literário dedicado a Sofia de Melo Brainer Anderson faz, por sua vez, a ligação simbólica entre estas diferentes realidades. Há no ar essa sensação, Paulo Farinha Marques?
Há no ar esta sensação. Este é o jardim mais importante das nossas infâncias. Curiosamente, eu próprio aprendi este jardim no Rapaz de Bronze, muito longe de o conhecer, até geograficamente longe de o conhecer. E ele provoca em nós, pelas palavras Sofia, uma entrada num universo fantástico, mas real, ao mesmo tempo tangível. Quando nós cá chegamos, é que vemos que ele existe exatamente como ela o escreveu. E ele sintetiza também aquilo que é a formulação de Sofia sobre questões incríveis como a existência humana, a existência da beleza da natureza, a relação dos espaços e a própria descrição do jardim português. No Jantar do Bispo, na Floresta, no Rapaz de Bronze, em toda a sua lírica, ela vai acentuar todas estas referências, que eram referências da sua vivência. Portanto, ela tem também uma certa crueza lírica e altamente verdadeira, e por isso são quase como tratados de investigação sobre o jardim. E por isso este jardim consegue manter viva essa camada, esse halo, que é tangível, acessível a todos nós, e que nós desejamos muito que seja exatamente assim, e que nós nos possamos apropriar, conhecer, ter prazer e entrar nessa lírica e nesse conhecimento que não é mais que a cultura do que o Nuno Ferran acabou de dizer da arte e da ciência, que no fundo é a cultura do conhecimento e do bem-ser humano. Por isso, o jardim consegue, o Jardim Botânico do Porto, da Universidade do Porto, consegue ter essa magnífica síntese que, por voz da Sofia e pelas suas palavras, acaba por levar a nós e ao mundo essa clara e essa musical, artística forma de pôr estes conceitos num patamar, por um lado muito facilmente apropriado por todos nós, por outro lado altamente exaltante e de grande dimensão artística.
Nuno Ferran de Almeida, o professor catedrático de Biologia na Universidade do Porto, como sabe, o jardim integra múltiplas dimensões e disciplinas, a biodiversidade, as artes, a ciência. Como é que cada uma das especialidades se conjuga com as outras? São inseparáveis? Pergunto.
Absolutamente inseparáveis, e eu acho que essa é uma das diferenças que as pessoas sentem quando hoje visitam a casa, quando hoje visitam o jardim, quando hoje visitam a Galeria da Biodiversidade. A galeria é uma viagem pela vida. E, portanto, aquilo que nós convidamos as pessoas a fazer é como se usássemos um guia de viagem para visitar uma cidade, para visitar Londres ou para visitar Paris. Isto é, nós podemos usufruir daquilo que hoje visitamos e daquilo que hoje nos encanta na casa, pensando e olhando num primeiro dia uma coleção de módulos que nos vai explicar porque é que é importante conservar a diversidade da vida. Num segundo dia, perceber porque é que e como se transformam as espécies umas nas outras. Num terceiro dia, pensando e compreendendo como é que nós próprios, espécie humana, conseguimos fazer biodiversidade, como é que nós transformamos um animal selvagem num animal doméstico, ou seja, por exemplo, um lobo num cão, ou como é que nós transformamos uma planta selvagem numa planta doméstica. E isso as pessoas podem perceber ali, mas nós convidamos as pessoas também para simplesmente visitarem pelo prazer da contemplação, por usufruírem da beleza do que é aquele espaço, e por isso fizemos dialogar as belas artes, o design, a concepção de cada uma daquelas instalações com a arquitetura. Portanto, daí a importância, obviamente, de o relacionarmos com todo o processo de reabilitação de que foi alvo a casa, sob direção do arquiteto Nuno Valentim, e, naturalmente, a relação desta viagem pela vida com o Museu Vivo a que se referiu o arquiteto Paulo Farinha Marques. Ou seja, as pessoas podem perceber o que é hoje a vida visitando a galeria e podem vir depois cá fora usufruir do jardim, não só daquelas espécies todas de que falávamos, umas mais raras, outras mais exóticas, outras mais frequentes, umas daqui, outras ali, de um continente e de outro continente, mas também dessa transformação que nós fazemos ao criar variedades, múltiplas variedades de camélias que caracterizam, por exemplo, aquele jardim e perceber o que são também espécies vegetais selvagens e espécies vegetais que foram domesticadas. E, portanto, encontramos neste espaço, de facto, um espaço onde a contemplação, onde o deslumbramento, onde o encantamento coincidem com a compreensão e com o conhecimento. E foi isso que nos fez e nos faz trabalhar em equipa, numa grande equipa que envolve muitas outras pessoas que não estão hoje aqui e que tem sido, de facto, digamos, uma construção verdadeiramente excepcional, precisamente por juntar todas estas formas diferentes de olharmos um mundo que é o mesmo mundo.
Nuno Valentim, doutor em arquitetura, e para fechar mesmo o programa, pergunto-lhe, como é que se pode fazer a programação cultural de um espaço como este a partir do conhecimento do passado? O que é necessário fazer para tudo bem concluir?
Bom, é uma pergunta complexa, porque pode ter aqui contributos de qualquer um dos meus colegas aqui no programa. Eu diria que há, a nível de... Eu vou começando pela própria definição do programa de intervenção arquitetónico neste espaço, o conhecer profundamente, seja o edifício, seja os espaços, seja foi que estão à volta deste edifício, fazem parte do jardim, foram fundamentais e determinantes para as soluções encontradas, desde logo as soluções do projeto. E uma vez mais, também referi aqui uma equipa muito vasta que ajudou a conhecer profundamente a situação e as circunstâncias do próprio edifício. Essa programação de intervenção foi feita também ao longo quase de 10 anos, portanto, num faseamento que ele próprio foi objeto de um projeto, portanto, isso torna também, de alguma maneira, todo este projeto da Galeria da Biodiversidade bastante singular. Portanto, este, digamos assim, é um nível programático mais arquitetónico. Quanto à questão da programação cultural, eu acho que há, na própria lógica de configuração dos espaços, seja interiores, seja exteriores, essa preparação para o edifício também ele próprio ter a flexibilidade e ter as possibilidades de apropriação e de utilização contemporâneas. Portanto, assumindo que claramente há espaços com uma programação mais efêmera, temporária, mais instalativa, e outros que podem ter conteúdos mas mais permanentes, mas eles próprios com a possibilidade de receberem atualizações. Portanto, isto foi algo que sempre esteve muito presente nas discussões, sempre, sobretudo, neste privilégio que foi estar também com o professor Jorge Wagensberg e essa visão absolutamente única de que o espaço, a comunicação da ciência, a poesia, a arte, era uma só matéria com pontos de vista que eram necessários dar a ver e a ler. Portanto, parece-me que aqui na Galeria da Biodiversidade, no Jardim Botânico, temos uma plataforma muito interessante, uma plataforma expositiva, comunicativa e uma ponte, sobretudo, entre estas várias disciplinas e estas várias visões que cada vez mais são complementares. E eu julgo que, e tem sido um privilégio poder fazer parte desta equipa multidisciplinar liderada pelo professor Nuno Ferran.
Nuno Valentim, mesmo para fecharmos a nossa conversa de hoje, é fácil o acesso a este lugar, a este espaço, ao Jardim Botânico do Porto?
Sim, eu diria que é fácil. Portanto, o jardim é integralmente acessível, no sentido até da própria mobilidade. Portanto, ele está localizado na cidade também, num ponto estratégico muito interessante, fazendo parte de um conjunto de espaços e de antigas quintas, portanto, que tornam inclusivamente não só a visita ao Jardim Botânico, mas também à envolvente, acho eu, muito interessante. E depois os próprios edifícios são também eles, todos eles, acessíveis, e parece-me que é muito interessante, como eu dizia há pouco, poder visitar este ecossistema também formado não só pelos jardins, mas também pelos próprios edifícios, não é? E pelos programas.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.